Bora lá, meninos.
Bora lá.
Vamos todos morrer com Hugo van der Ding.
3, 2, 1.
Vamos lá então. Neste dia, em 1944, morria em Ladenburg, na Alemanha, aos 95 anos.
Pá, eu isto revolta-me.
Oh,
isto revolta-me. Isto revolta-me.
Tão novo.
Tão novo.
Isto revolta-me.
Mesmo. 95 anos. A indominável Bertha Benz. Bertha, que nasceu de solteira, era Ringer. Ela nasce em 1849 em Pforzheim, que é uma. Em Baden. Em Baden.
Baden.
Baden, Baden. Os pais eram ricos, que é uma coisa tão fixe para ser.
Tadinha.
E ali logo mesmo no meio do século XIX, pá, quando havia uma. Quanto maior for o fosso entre classes, mais divertido é ser rico, como nós sabemos. E, portanto,
é que ele foi a melhor altura para ser rico.
Era uma rapariga desde criança com uma curiosidade enorme pelo mundo à sua volta, com uma inteligência que demonstrou também desde os seus primeiros anos, muito fascinada com, sobretudo, ela vivia no, na era das grandes transformações que vieram com a Revolução Industrial e adorava ver, partia os brinquedos todos a ver.
Ah, isto é final.
Estes ovos Kinder, só que um dos que foi, marcou a sua vida, apesar de ter sido um choque grande. Ela tem 9 aninhos, era assim a filha favorita. Só que ela lê no diário, por acaso não foi no diário, foi na Bíblia do pai. Estava lá uma anotação sobre o dia que ela tinha nascido e tinha escrito o pai. Infelizmente foi uma rapariga. Ela ficou muito traumatizada com
mas
isto.
Mas o pai não podia, tipo, ter pensado isso e ter ficado calado.
Pois é, mas
ele
usava aquilo
nenhum.
Como diário.
Pois, diário.
Ai, meu
ela ficou
Deus.
Muito chocada, sobretudo porque nunca lhe tinha passado pela cabeça. Tipo, mas qual é o problema? Mas foi percebendo depois qual é o problema. Só que se atribui a isto a incrível personalidade que ela revelou mais tarde. Tipo, então espera aí que eu já te mostro. Ela não pôde estudar, para grande desgosto dela, porque o ensino superior estava, claro, vedado às mulheres, mas continua fascinada pela ciência, pelas inovações tecnológicas. Claro, estávamos na era delas, como eu disse. Uhum. E vai continuar a desafiar as convenções ao longo da sua vida. Por exemplo, arranja-lhe um noivo rico. Ela diz assim: não gosto desse homem. E vai casar com um pubertanas do caraças, um tipo que não era bom da cabeça, coitadinho, que tinha o sonho de construir uma carruagem sem cavalos. Ou seja, uma carruagem que andasse sozinha e não precisasse de cavalos. Chamava-se ele Carl Benz. Ela levava um dote grande, o gajo não tinha nenhum. Ela levava um dote grande dos pais para casar e vai partir o dinheiro todo naquele projeto, em que ela participa também, com os conhecimentos que tinha, não é? Vai participar, eles lá dedicam a vida deles àquilo. Entretanto, eles tiveram 5 filhos e chegaram a passar fome, mesmo mal, porque partiam o dinheiro todo naquelas tentativas.
Claro.
E mais grave do que isto, eram absolutamente ridicularizados para toda a gente. Transformaram-se numa piada.
Sem cavalos, que estupidez.
Uma carruagem sem cavalos, já. E eles sempre, ele, na parte mais técnica, ainda que ela tenha contribuído também, mas ela, com quase a visão do... Não, vocês não estão a perceber. Isto é uma coisa que, se funcionar, é de uma democratização enorme. Porque a mobilidade, que não existia até ao século XIX, tu crescias, vivias, morrias no mesmo sítio e acabou.
Claro.
Isto é uma democratização. Isto é abrir os horizontes do mundo. E ela percebia isto e ficava... mas estes burgueses não percebem a importância disto. E pronto, a gente lá se ria dela, até que ele consegue fazer um protótipo, e eles ficam muito excitados. Aquilo, claro, eram uns testes de andar uns metros, só que ninguém lhes diga nenhuma, continuam-se a rir, está bem, está a agir, está bem, anda sozinho, e depois. E ela fica muito irritada com aquilo e diz assim: como é que eu hei de fazer para as pessoas perceberem a importância disto? Então tem uma ideia. Só que ela sabe que o marido nunca ia apoiar aquilo e não ia achar fixe. Então o que é que acontece? Na noite de 5 de agosto de 1988, ela levanta-se, vê que o marido está a dormir, veste-se, vai acordar os dois filhos mais velhos e diz assim: meninos, venham cá. E vai ao sítio onde tinham guardado o carro, tira assim o pano que tapava.
Ai, cena a filme, estou
assim, a filme. E ela diz assim: eu vou fazer uma viagem com isto, não é andar um metro, que toda a gente vai saber disto. E resolve fazer ir visitar a mãe, que vivia a 100 quilómetros da sua casa. Nunca ninguém tinha feito nada semelhante. A viagem é muito pouco confortável, não havia suspensões, não havia nada. Isto era uma carruagem tinha três rodas, este veículo. Os filhos iam saltar todos. Ainda percebi ela vestida em vitoriana, nesta época vitoriana,
claro.
Uma saia gigantesca. Mas ela diz assim: não estamos aqui para ser confortáveis, isto é uma viagem inaugural. Ela, ao longo da viagem, foi tendo alguns problemas. O correio partiu-se, ela tocou à porta de um ferreiro, também isto era uma altura onde havia todas estas profissões, não é?
Claro.
E portanto, e ela sempre com um bloco de notas a anotar as coisas para dizer ao marido: olha, precisa de uma corrente. Às tantas, parte dos travões e ela para num tipo de marroquina, não sei como é que se chama, os que fazem coisas em couro, e então tem a ideia do: peraí, se eu em vez. A madeira foi-se desgastando, assim é que é, e ela manda fazer uma proteção em couro, que é a primeira pastilha dos travões de sempre. Tudo da cabeça dela. Ela está a subir uma colina, o carro às vezes parava, e ela lá saía no meio da lama, com os filhos. Eram os dois mais velhos, mas eram crianças.
Devia estar a correr,
não?
Bem, mas.
Sim, Aldi, agora é empurrar. E lá é verdade. E então ela aponta no seu bloco, ao subir uma colina, a dizer: é preciso uma outra mudança para subidas. Incrível. E até ela manda, a meio da viagem, manda um telegrama para casa para o Carlos, dizer assim: olha, filho, trouxe o carro, saí com o carro, espero que não precises dele. Só que, claro, já não foi preciso o telegrama, porque imaginem o que é que é, claro, nesta altura, nunca ninguém tinha visto semelhante coisa, ver uma mulher com dois filhos, com uma carruagem que andava sozinha. Isto foi-se espalhando, esta notícia. Ela, às tantas, o carro para definitivamente e ela percebia bastante aquilo. Tipo, pronto, agora acabou-se o combustível. Era carros a benzina. E ela lá encontrou uma drogaria. Esta história é incrível. A benzina, não sei se ainda hoje é usada, mas era usada para limpar os vestidos e fatos. A limpeza à seca era feita com benzina. Então ela entra na drogaria, toda suja de lama, não é? Com vestido vitoriano sujo de lama, e diz ao homem assim: olha, eu preciso de benzina, quanto é que está? Preciso de 10 litros de benzina.
Quanto é que há aqui?
E o homem olha para ela e diz assim:
pois,
senhor,
precisa.
Eu acho que isso.
Um litro deve limpar isto, deve bastar.
E ela sozinha transformou aquela drogaria no primeiro posto de combustível do mundo. Lá enche, chega ao fim de 15 horas, levou 15 horas, mas fez os 100 km inteiros. Chega, a mãe não estava, a mãe tinha ido passar.
Isso é um ótimo twist.
É tudo ótimo, tudo ótimo. E ela depois faz a viagem de volta, mais 100 km, 104 km, para de volta à casa. Isto vai ser foi uma estratégia de marketing incrível. A coisa rebenta, o mundo fica fascinado com esta viagem de 100 km, não é? Porque as outras experiências dos protótipos eram 1 metro, 2 metros e parava.
Claro.
E isto vai ser, de facto, vai explodir esta notícia deste automóvel, que é como lhe chamamos hoje. A tempo de participar na Exposição Universal de Paris em 1889 e ver a inauguração de outra grande feita de engenharia, a Torre Eiffel, que foi inaugurada nesta exposição. Entretanto, este protótipo torna-se o primeiro automóvel depois produzido em larga escala, e ele arranja dois sócios, Gottlieb Daimler e Emil Jelinek, e vão ser os sócios deles. Este Jelinek é o primeiro corredor de automóveis de sempre, que fazia testes com os protótipos deles, e eles, para batizar o primeiro modelo que criaram, vão escolher precisamente o nome da filha deste Jelinek, uma jovem chamada Mercedes. O resto é história. A Daimler-Benz, depois Mercedes-Benz, ou simplesmente Mercedes, foi e continua a ser um dos maiores e mais prestigiados construtores de automóveis do mundo. Quanto à nossa Berta, o que é que aconteceu à Berta? Ainda houve tempo para corrigir essa terrível injustiça feita a todas as mulheres. Ela tinha 95 anos e a Universidade de Karlsruhe deu-lhe o grau académico honorário em homenagem às suas contribuições para a tecnologia. Mas parecia que ela estava à espera desta reparação histórica, porque morreu durante o sono 2 dias depois. A mulher, a pessoa que fez a primeira viagem de automóvel de sempre, Berta Benz, morreu faz hoje 78 anos.
Bravo!
Incrível.
Não é awesome?
É lindo.
Incrível.
É tão espetacular pensar que é num mundo tão pouco favorável para as mulheres, há uma mulher que tipo, não, eu já estou farta disto.
Mesmo.
E uma parceria, um casamento tão, tão sólido de dois aparentes loucos.
Apaixonante.
Aos olhos da altura, não é?
Eu tento imaginar o que seria a visão de uma tipa. Nunca tinha visto uma coisa andar sozinha sem cavalo.
Claro.
Ver isto com uma tipa com vestidos compridos,
sim,
com
sim.
dois filhos pequenos atrás
sim,
e empurrar aquilo pela lama e pelo. Incrível.
É
incrível mulher.
Uau.